Você sabe por que que você está aqui hoje? Sabe? Tem certeza? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, por que que você está aqui hoje? Fala assim, ó, ei, se você não sabe o nome dele, pergunta o nome. Qual é seu nome mesmo? Se você não souber o nome, pode perguntar, tá? Não tem problema não. Aí depois você fala assim, ó, eu vou contar para você por que que eu estou aqui hoje. Mesmo se for marido e mulher, tá bom? Principalmente se for marido e mulher. Tem que falar um pro outro, por que que você está aqui hoje? Tomara que seja um bom motivo. O duro é seu marido falar para a esposa, eu estou aqui, por que se eu não viesse, você ia brigar comigo? É isso aí? É, Silvia? O Mo ia brigar com você? Glórias ao Senhor. Eu tenho certeza que são muitas razões da sua presença aqui nesta manhã. São muitos motivos de você estar aqui. Talvez você disse que veio, não, eu vim porque eu quero estar em comunhão com Deus. Eu vim porque eu queria aprender um pouco mais de Deus. Eu vim porque eu gosto de estar aqui na presença do Senhor. E talvez você diga, ah, eu vim. Só fez assim, né? Pode ter essa resposta? Fala, pode. Pode. Ah, eu vim. Não tem um motivo definido porque eu vim. Eu vim. Eu quero dizer uma coisa para você. Glória a Deus porque você veio. Não importa qual o motivo que você veio. Louvado seja o Senhor porque você veio. Que Deus glorifique o seu nome nesta manhã, te dando uma experiência gostosa da comunhão dele, da comunhão do Espírito dele, da comunhão da presença dele. Que você volte para a sua casa, até mesmo recompensado, porque eu sabia que Deus ia falar comigo, ou dizendo assim, puxa Deus, que surpresa gostosa que o Senhor me trouxe nessa manhã. De qualquer forma, glorificado seja o nome do Senhor pela tua presença aqui. Então, marido e mulher, fala um para o outro aí, ó, glória seja a Deus porque você está aqui. E mesmo que vocês estão brigados, tá bom? Fala para um para o outro. É porque às vezes o marido está brigado com a esposa, né? Então não quer falar. Então não quer participar. Mas mesmo brigado, abençoa. Mesmo brigado, abençoa. Fala, obrigado porque você está aqui. Deus te abençoe muito nesta manhã. Mas eu quero dizer uma outra razão de você estar aqui. Você está aqui nesta manhã porque há 50 e 4 anos, 55 anos atrás, um homem foi separado para o Santo Ministério de Deus. Porque há 55 anos, já inteirando 55 anos, alguém recebeu uma unção de Deus. Alguém recebeu imposição de mão, uma unção com óleo, e pessoas disseram assim, nós ministramos a graça de Deus sobre sua vida para que você vá e dê muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Pastor Eupídio, então há quase 64 anos, 65 anos atrás, alguém bateu palma em uma residência, num sítio, eram duas jovens, convidando para um tal de culto à noite que ia ter na casa delas. Um tal de culto, ia ter um tal de culto na casa delas à noite. E uma dessas pessoas que foram convidadas foi o Pídio. Quem conhece o Pídio? O Pídio. Chamado lá pelos amigos, pelos colegas. Ô Pídio, vem cá. É o Pídio. né? O Elpidio foi convidado e reuniu com alguns amigos. Vamos lá, vamos ver esse negócio de tal de culto, o que que é. Uma tal de Nete bateu palma lá, né? Uma tal de Jerenete, junto com a, não vou lembrar o nome da outra menina, morava aqui em Três Lagoas, estava nos últimos dias da vida dela, me foge o nome dela agora. Passaram e convidaram, e o Elpidio foi lá, e naquela noite ele entregou a vida dele a Jesus. Deus tinha um plano na vida daquele homem. Naquele dia Deus estava sonhando com você. Deus estava vendo você naquele dia, naquele sítio, naquele tal de culto, naquela reunião tão abençoada, tão poderosa, tão cheia de Deus. Deus mudou o coração daquele homem, e aquele homem se tornou o pastor Elpidio, da onde veio esse trabalho. Por que que você está aqui hoje? Porque um dia, há 64, 65 anos atrás, alguém disse sim para Deus. Alguém que sequer imaginava que moraria na cidade de Araçatuba, sequer imaginava que seria o responsável de Deus, o encarregado de Deus, de estabelecer uma obra desse porte nessa cidade. Quando eu estava conversando com o pastor, o apóstolo Robert, que ele esteve conosco, estávamos sentados, e na primeira vez que ele veio, estávamos sentados no escritório, no gabinete, e conversávamos sobre ministério, sobre obra, e ele baixou a cabeça assim, e ele falou para mim: você não tem ideia. Você não tem ideia do que é essa igreja aqui. Aí ele disse: eu tenho percorrido muitos países, e eu conheço igreja em vários continentes, na década em que essa igreja foi estabelecida, não existia igrejas desse porte nem em outros países, não havia. No Brasil, uma ou outra igreja, algumas igrejas, sim, algumas até bem maior que essa no Brasil. Cuiabá, há uma igreja para 25 mil pessoas, a igreja da Assembleia de Deus, é tremendo, uma obra linda, maravilhosa de Deus, construída mais ou menos na mesma época que foi construído esse templo aqui. Por que que eu estou falando estas coisas? Por causa do texto que nós lemos. O texto que nós lemos, de Êxodo capítulo 3, fala: disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Então nós poderíamos dizer que ele é o Deus do nosso pastor. Pastor Elpidio. O Deus que você serve é o Deus do pastor Elpidio. Você pode falar assim: não, eu sirvo ao Deus do pastor Elpidio. Por quê? Porque o Deus do pastor Elpidio é um Deus de grandes coisas, de coisas gigantescas. E essa igreja que eu participo hoje, que eu estou envolvido hoje, que eu estou comprometido hoje, eu sou fruto desse trabalho de Deus através do seu servo. Quando a palavra de Deus vem falar com Moisés, ele vem falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E muitas vezes nós oramos isso, nós falamos sobre isso, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas nós não paramos muitas vezes para entender a profundidade da declaração: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que se manifestou neles, sobre eles e através deles. Por quê? Porque quando Deus chama a Abraão, Deus diz para Abraão o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas aquelas famílias que estabelecerem a partir da sua fé em mim, Abraão. A partir da sua confiança em mim, Abraão. Todas as famílias, todas. Não importa em que lugar do planeta, não importa em que ano, em que século, a partir de agora, todas as famílias estabelecidas na sua confiança comigo serão abençoadas. E quando ele chama Abraão, ele faz o que? Ó, sai daqui, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Que eu vou te mostrar ainda. Deus tem bênçãos para nós. E nós cremos que somos abençoados. E nós cremos que vivemos sob a proteção, sob a graça de Deus, mas muitas vezes nós duvidamos do amor, da graça, da bondade de Deus, porque nós queremos ver a manifestação disso agora, já, rápido, urgente. Deus disse para Abraão aqui, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jamais Abraão imaginaria que existiria uma cidade em Araçatuba, estado de São Paulo, Brasil, naquela época, que existiria um país chamado Brasil, que existiria uma família de Amauri. Abraão jamais sonhou com Amauri. Ele nunca pensou que você existiria, meu irmão. Mas Deus disse que por causa da fé, da confiança, de ele crer em Deus, você seria abençoado. Porque ele creu, você é abençoado. Sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não tinha ideia da dimensão dessa bênção de Deus sobre, nele e através dele. Ele não tinha a menor ideia do que significava aquela promessa de Deus sobre ele. De imediato, ele teve que passar por uma tribulação. Diz assim, tribulação. Fala assim um para o outro, tribulação é boa, coisa boa. Fala um para o outro aí. Tribulação é coisa boa. É. Coisa boa a tribulação. Não é ruim não. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que a tribulação gera o quê? A perseverança. E a perseverança gera a experiência. A tribulação gera perseverança. A tribulação nos leva a ficar esperto e perceber: será que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu tenho que melhorar? Deus está pesando a mão em mim, então eu vou correr mais, para perto do Senhor. A tribulação gera a perseverança, perseverança na confiança, perseverança na caminhada, perseverança na santidade, perseverança na busca de Deus. E essa perseverança gera experiência. Quanto mais tribulação você tem, mais perseverança você desenvolve, mais experiência você adquire diante de Deus. Pastora Edmeia, ela fala que a tribulação é como a lixa. É como a lixa grossa. Para que serve a lixa grossa? Para tirar o grosso, tirar o defeito. A tribulação, ela vai trabalhando a nossa vida, vai trabalhando as nossas deformidades, vamos usar esse termo, deformidade, né? Nossos defeitos. A tribulação é coisa boa, não é ruim não. Samuel é fruto de tribulação. Samuel, sabe por quê? Porque Samuel tinha uma mãe que chamava Ana, e Ana era estéril. Então ela orava, chorava com Deus, porque ela era estéril, porque ser estéril era motivo de vergonha na nação de Israel. Na tradição judaica, isso era vergonhoso. A esposa que não dava descendência, não dava nome ao nome do esposo, ao nome do marido. Então aquilo era vergonhoso. Então ela era triste, ela orava e pedia a Deus. Até que Penina, uma concubina, deu filho para Eucana. Eucana era o marido de Ana. E Eucana coabitou com Penina para que tivesse descendência do nome de Eucana. Então a questão da descendência do nome é tão forte, tão importante na comunidade, que quando a mulher não podia, ela era estéril, uma serva era usada para dar continuidade à história da família do marido, da esposa titular. Então a barriga de aluguel é só um aprimoramento aí. Não acho estranho essas coisas, não. Que houve outras coisas até mais difíceis para nós, né, de entendermos. Mas aí, depois que Penina teve o filho, começou um problema, começou um dilema. Por quê? Porque Ana não tinha. E começou aquela rixa. Não que Ana provocasse, mas Penina provocava. Penina provocava. Eu não sei qual era o nível de provocação dela. Eu sei que quando uma mulher quer ser pertinente, meu Deus do céu. Eu acho que as mulheres sabem melhor do que nós homens como é que funciona esse esquema aí, como que é esse negócio. Às vezes as mulheres veem coisa e comem e falam assim: onde é que você está vendo isso? Ai, meu amor, como você é inocente, ela fala para nós. Ou algum marido já ouviu isso? Não? Só eu que ouvi isso. Você é muito inocente, amor. É claro que foi feito de propósito, você não está vendo que é feito de propósito, né? Então a mulher é sensível ao extremo, aos detalhes da vida. E a Ana começou a sofrer por causa de Penina. A tribulação gerou o que em Ana? Uma perseverança diante de Deus. Se Ana orava uma vez, passou a orar duas. A tribulação foi aumentando, ela passou a orar três. A tribulação aumentou, ela passou a chorar diante de Deus. Deus, olha para meu estado, olha para minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor. Engraçado que Ana não orava para Deus pesar a mão sobre Penina. Ana orava para que tivesse a misericórdia de Deus, até que ela concebeu. E ela disse ao Senhor: Senhor, o dia que o Senhor me der o filho, eu só vou dar o nome ao meu marido, mas o filho será para o Senhor. E Ana entregou o filho no templo, para servir no templo, para trabalhar no templo, e esse filho era Samuel. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Tribulação tem seus propósitos, querido. Tribulação tem seus propósitos. Tribulação tem as suas maneiras de ser, as suas maneiras de agir, as suas maneiras de acontecer. Então, quando nós oramos, quando nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos que pensar que para chegar nessa referência, algo muito grande teve que ser vivido. Começou com Abraão, entregando tudo. Se Deus pedir para você entregar tudo, não tenha medo de entregar tudo. Talvez você não veja o resultado dessa entrega, assim como Abraão jamais imaginou que você existiria. Assim como Abraão jamais imaginou que por causa dele teria pastora Marlene, pastor Wagner, pastor Rocha, pastor Xizu, pastor Adalberto, pastora Jandira. Jamais imaginou que isso aconteceria. Pastor Chapinotti, jamais imaginou. Pastor Jair, Abraão jamais imaginou que isto aconteceria, e nem sequer conheceu. Mas um dia nós vamos chegar lá no reino celestial e vamos abraçar Abraão e vamos chamar pai Abraão. Você é meu filho? Sou. Eu não falo hebreu não, não falo hebraico não, mas eu sou falo português, mas eu sou teu filho, não sou bastardo, sou filho mesmo, gerado na tua fé, pai Abraão, gerado na tua fé. Você está assentado em um lugar que foi gerado em uma fé de um servo de Deus, em uma fé de um homem que entregou-se totalmente ao Senhor. O homem que decidiu pagar o preço para que dele Deus construísse, estabelecesse, fizesse conforme Deus quisesse fazer. Alguém que jamais imaginou que poderia pastorear uma igreja desse tamanho e até mesmo construir algo desse tamanho. Num período em que igrejas grandes tinham 70 pessoas. Igrejas grandes, 60 pessoas. Se você percorrer as cidades pequenas, você ainda vai encontrar muitas igrejas pequenininhas. Pequenininhas mesmo. Toda bem construída, toda bem trabalhadinha, mas às vezes bem menor que a sua casa. Quase uma casa Minha Vida. Ou até menor, em alguns lugares até menor com Minha Casa Minha Vida. Né? Algumas igrejas, por quê? Porque era o padrão. Então alguém naquela época era inconcebível ser usado por Deus para algo tão grande. Qual é o plano que Deus tem através de você? O que Deus quer construir a partir de você? Quem é que sabe? Acho que ninguém sabe, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Deus fala simplesmente, vai. Deus fala simplesmente, abrace. Deus fala simplesmente, entregue-se. Deus fala simplesmente, mergulhe. Mergulhe, 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 mergulhe. E por onde eu começo, pastor? Você responde, pela minha casa. Responde, pela minha casa. Começa pela sua casa. Começa pela sua casa. Por quê? Porque alguém amanhã precisa falar. Porque o meu pai servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é a partir de você que isso vai acontecer. É a partir de mim. É a partir de nós que isso vai ter proporcionalidade. O Deus de meus pais. Eu tenho certeza que hoje já meus filhos já olham, não para mim, olham para o pastor Eupídio. Olham para o pastor Eupídio. Os netos, os bisnetos que estão chegando, um dia eles vão ter ideia, estudando a história das suas vidas, da sua cidade, vão compreender, puxa, foi meu bisavô. Mas como que ele fez isso? Ah, meu bisavô era servo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu bisavô. Mas enquanto isso, eles precisam aprender a dizer o meu pai. Eles precisam aprender a ter uma referência de alguém que serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós podemos orar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas precisamos entender que nessa sequência tem William, tem Josenildo. Raquelzinha tem que entender isso. Raquelzinha tem que entender que Josenildo serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que compreender isso. Tem que compreender isso. Nossos filhos, os nossos netos. Quantos aqui já tem netos? Quantos aqui tem netos? Olha quantas mãos levantadas. Deus, que coisa linda. Olha que coisa linda. Não é porque vocês são velhos, não. É porque vocês já têm a oportunidade de estar gerando. Gerando um conhecimento de Deus nessas crianças. Gerando o conhecimento de um Deus puro, real e verdadeiro. Numa geração cada vez mais incrédula, cada vez mais corrompida. Corrompida, eu não me refiro ao fato de que se corrompeu, mas que foi corrompida por outras forças. É a geração que nós estamos vivendo, é a geração que os nossos filhos e os nossos netos viverão. Uma geração corrompida pelos pais, pelos avós. Nessa geração, nós precisamos criá-los no conhecimento do nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de pastor Eupídio. Onde você vai? Vou na igreja. A igreja? A igreja do pastor Eupídio. A igreja dele? Não, filho, a igreja não é dele, a igreja é de Deus. Mas foi através dele que Deus operou. E quem é ele? Uma referência para nós, filho. Uma referência de homem compromissado com Deus, de homem que buscava uma vida de santidade, que homem que ministrava a palavra de Deus com amor, com carinho, com zelo, com dedicação. E por que que o senhor segue, pai? Porque eu quero tentar ser igual ele, filho, meu neto. Eu sou suspeito para falar. Eu sou filho. Eu sou suspeito para falar. Então, que herança que nós vamos deixar? Qual é a herança que nós vamos deixar? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 26. Volta aí, Gênesis. A partir do verso 1, houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Quem que foi? Isaac. Isaac era filho de Abraão. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Versículo 5, por quê? Versículo 5, por que que Deus está falando isso com Isaac? Que vai abençoar as nações, vai fazer grande, vai multiplicar, porque Abraão obedeceu a minha voz. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu. agradeceu. Deus está falando com Isaac, porque Abraão obedeceu. Eu fiz um juramento com ele: eu vou te abençoar, Isaac. Eu vou te abençoar, Isaac. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu quanto? 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Por que que o Senhor o abençoava? Porque havia uma aliança de Deus com Abraão. Querido, preste atenção no que eu vou te falar agora. Há uma aliança de Deus com o pastor Elvídio. Sai debaixo da aliança e você sai da mesa. Simples assim. Simples assim. Semeou Isaac naquela terra, recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Se no primeiro ano ele já colheu 100 vezes mais, e a palavra de Deus que ele foi enriquecendo e tornou-se muito poderoso, tenta imaginar aonde é que Deus levou esse cidadão. Tenta pensar, e olha que ele não era do PT, hein? Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado. Quem era o pai dele? Abraão. Abraão havia cavado poços. E se existe um lugar que água tem valor de diamante, é lá naquela região da Palestina. Preço de diamante, não é de ouro não, é de diamante. De diamante negro, que é mais caro ainda. Tá? Porque ele, por isso entulharam todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Calcula só, o homem estava fugindo da fome que estava no mundo, veio uma fome na terra, ele foi se juntar ali com Abimeleque, ali com os filisteus, e ali, terra nova, Deus já começa a abençoar ele, primeiro ano 100 vezes mais, segundo ano mais 100 vezes mais, terceiro, parecia a internet, cada vez vai multiplicando, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, foi uma coisa impressionante, até se tornar o homem mais poderoso de Gerar. O homem mais poderoso daquele lugar. Então, o que Abimeleque fala? Aparta-te de nós. Ficou complicado você estar com a gente aqui. Versículo 17. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir poços de água que se escavaram quando? Nos dias de Abraão. Estavam fechados, estavam entulhados. Mas quem está na bênção de Abraão vive a promessa, vive a aliança, vive o acordo de Deus, vive a bênção de Deus. Então o que eles fizeram? Desentulharam os poços de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas, no sentido de águas abençoadas, águas especiais, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Quem que abriu os poços? Abraão. Isaac era filho de quem? De Abraão. E o povo disse que o poço era deles. De quem que eram os poços? De Abraão, de Isaac, de sua descendência. De sua descendência. Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O que que Isaac fez? Entrou em guerra com aquele povo. Não, versículo 21. Então cavaram outro poço. Ele foi para outro canto cavar outro poço. Ó, tudo bem. Quem fez isso aqui foi meu pai Abraão. Estou aqui na bênção dele, mas vocês estão com muita inveja de mim. Tudo bem, eu vou. Ele já era o homem mais poderoso, gente. Presta atenção nisso. Ele era o homem mais poderoso daquele lugar. Você imagina se ele ficasse furioso e quisesse contender com esse pessoal? Quem que resistiria a Isaac? Quem que resistiria a Isaac? Quem teria condições de resistir a Isaac? No entanto, o que que Isaac fez? Fica em paz, irmão. Em paz. Na boa, na boa, na boa. Não, fica na sua, legal. Estou indo para outro canto. Sem problema. Se a nossa amizade vai depender disso aqui, a gente continua amigo, tá? Ó, amigão, hein, tá? Estou indo para outro canto. Estou indo para outro canto. Né? Então cavaram outro poço. Versículo 21. Mas também contenderam por causa dele. Contenderam por causa do outro poço que cavaram. Contenderam. Né? Aí Isaac já começou a ficar nervoso. Porque quando a gente começa a ser provado assim, a gente começa a ficar nervoso, não começa? Não é o normal? Não é o normal ficar nervoso? Você está rindo, Ivone? Ninguém falou nada, Ivone. Tô todo mundo com vergonha, com medo de falar. Eu combinei com o pessoal aqui, ó. Que a irmã Ivone falou alguma coisa no momento de confraternização nossa, e eu falei: Ivone, eu preferi não ter ouvido você falar isso aí. Por quê? Porque a palavra de hoje vai mexer nesse negócio aí. Mas pastor, pode falar, pastor. Não, pastor, pode falar. Então tá bom, falei, então combinou, pessoal, vamos combinar. A hora que eu falar, vocês vão saber, tá bom? A hora que eu falar, vocês fiquem em pé e falem: Ivone, o aeroporto. Ninguém vai entender nada, mas não se preocupe. Ela foi provada no aeroporto. Ela foi provada dentro de um avião. Pediram para ela mudar de lugar, para dar lugar para uma outra pessoa mais necessitada. Isso já depois de passar uma prova na entrada do aeroporto, na conferência de passagem, conferência de mala, já passou uma prova lá. Foi assim, o primeiro momento, né? O primeiro poço de Abraão, né? A hora que ela chegou lá, o primeiro poço está funcionando, o aeroporto funcionando, é o poço de Abraão, está comendo. Aí veio o pessoal tentando entulhar, ela entrou no avião, tá bom, gente, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Sentou no primeiro lugar, precisamos do seu lugar onde você está sentada. Você no meu lugar? Tá bom. Ó, amigão, tá? Tamo junto. Vamos lá. Estamos nessa batalha junto. Pode sair. Saiu do lugar. Dali a pouco vem a aeromoça. Ó, preciso desse lugar também. Preciso desse lugar também. É o que aconteceu aqui, né, com Isaac. Saiu lá do aeroporto, saiu lá de Abraão. Cavou o primeiro poço. Ó, você tem que sair. Saiu. Aí ele vai e cava o segundo poço. Ele cavou o segundo poço, né? Cavaram, pois, os servos daquele vale, acharam um lugar, águas vivas. Versículo 21, então cavaram outro poço, também contenderam por causa dele, por isso chamou de Sitna. Versículo 22, partiu dali então, desse poço, ele partiu dali. Tá bem, legal, menino, ok, sem briga, tá, legal, 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 sem briga, tamo junto, tamo junto. Partiu dali, cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Mas olha a situação de Isaac. Ele estava num lugar em que os poços que Abraão havia cavado estavam funcionando e ele enriqueceu. Então ficaram com inveja, foram lá e entulharam aqueles poços. Ele saiu dali, foi para outro canto e cavou outros poços, ou desencavou outros poços que já tinham sido cavados. O pessoal veio, contenderam com ele e entulharam ali também. Ele saiu dali e foi cavar em outro lugar. Lembra quando nós começamos a falar? Tribulação gera perseverança. Perseverança leva à experiência. Aprendemos a depender de Deus. Aprendemos a confiar em Deus, a esperar em Deus. A esperar em Deus. Você foi chamado por Deus a servir o Senhor numa terra abençoada, num lugar em que Deus já havia levantado um Abraão há 60 anos atrás, 65 anos atrás, e você começa aqui a adorar ao Senhor. Aí vem os seus parentes e querem entulhar os seus poços, querem apontar para você, lembrando do seu passado, lembrando dos seus defeitos, das suas arrogâncias, das suas brigas, dos seus ciúmes, lembrando que você bateu, ou que você roubou, ou que você mentiu, ou que você traiu, ou que você enganou. Querem entulhar os poços. Mas aí o que você faz? Já fiquei sabendo que teremos tribulações. E você dá testemunho de vida. Aí vem a segunda situação. Deus te abençoa no novo lugar onde você está. E Ele restabelece o seu casamento. Ele começa a te abençoar no seu serviço, na sua saúde. E as pessoas ficam com inveja de você. Nem convida você para os aniversários dos sobrinhos, porque a tua bênção incomoda eles. A tua vida incomoda eles. O teu sucesso incomoda eles. Por quê? Porque você é o cara. Não, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez um pacto com o pastor Eupídio há 65 anos atrás. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó jogou as bênçãos lá em Pastor Eupídio, e essas bênçãos chegam em você hoje. Vem lá de trás e vem passando e chega em você, e querem continuar entulhando os seus poços, apontando para você, fazendo você lembrar dos seus defeitos que Deus, no modo de dizer, já jogou no mar do esquecimento. Deus fala para nós assim, que dos teus pecados já não me lembrarei mais. Mas aí sempre tem um filisteu na vida que quer trazer à tona, quer desenterrar aquilo que nem Deus se lembra mais. Porque quando Ele te selou para a vida eterna, todo o teu passado foi apagado. Está na memória dos homens, maus, cruéis, perversos, arrogantes, mentirosos, invejosos, facciosos, difamadores. Mas Deus, quando Ele te amou de verdade. Quando Ele disse, entrega-te a mim, Ele falou, olha, o que passou, passou, daqui para frente é nova vida, tá? Novos poços para você cavar. Entulhar os seus poços, não desista. Fecharam a tua célula, abre outra, irmão, abre outra, não fica chorando a que fechou, não fica mendigando bênçãos. Por quê? Porque a promessa é sobre você, ela não virá, ela está em você, ela está na sua vida, ela foi derramada, despejada em você. Então não desista, não pare. Go ahead, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Uma canção que nós cantávamos, ao atravessar o vale, não desista e não pare. Ao atravessar o vale, não desista e não pare. Se lembre o quê? Nenhum nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma, porque a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó, chegou até pastor Elpídio há 65 anos atrás, e Deus através dele fez chegar na minha e na sua vida. É a bênção de Deus que está sobre você, é a graça de Deus que está sobre você, é o favor de Deus que está sobre você. E qual o meu papel nisso? Fala assim, qual o meu papel nisso? Gerar essa bênção nos meus filhos. Gerar essa bênção na minha casa. Que Deus disse para Isaac? Ó, Abraão obedeceu quando ouviu a minha voz e permaneceu nos meus ensinos, nos meus preceitos. Qual é a minha parte? Ouvir a voz e permanecer no ensino e no preceito de Deus. Tem poços para cavar? Deus é contigo. Tem células para abrir? Abra, filho. Deus é contigo. E não é porque você tem capacidade, não. É porque ele fez uma promessa. Ele fez um pacto. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Então a bênção sobre você não dependeu de você, mas da fé de Abraão. Quando Abraão disse sim, saiu da sua casa, saiu da tua terra, saiu da sua parentela e foi sem saber para onde ia, a um lugar que Deus lhe mostraria. Pegou tudo que tinha, bois, carneiros, ovelhas, patos, gansos, galinhas, marrecos, crocodilo, jacaré, elefante, estou brincando, não sei o que ele tinha. Eu sei que ele era muito rico onde ele estava, mas ele ajuntou tudo o que era dele e saiu por uma peregrinação em meio ao deserto até chegar à terra de Canaã, aonde Deus levaria Abraão. Porque ele obedeceu, a bênção de Deus chegou até mim, chegou até você. Porque ele obedeceu, porque ele obedeceu, porque ele obedeceu, Deus nos abençoa. Então a minha salvação está consciente. Não, a sua salvação não. A sua salvação é Jesus. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Mas a aliança de bênçãos foi estabelecida lá em Abraão. A aliança de bênção foi estabelecida em Abraão. O que acontece é que quando Jesus chegou na nossa vida, essa aliança aumentou. Sim, Abraão já era grande, você imagina agora em Jesus. Se Abraão, que foi gerado de uma semente corruptível, que foi a semente do pecado, Deus já faz jus à promessa que fez, você imagina o que nos aguarda em Jesus Cristo. Porque em Abraão a bênção é terrena. Diz assim, em Abraão a bênção é terrena, em Jesus a bênção é eterna. Em Jesus, Deus diz assim, ó, nós somos herdeiro juntamente com ele. Se Jesus era herdeiro de Deus, o que que ele estava herdando? E ele diz, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Então somos herdeiros juntamente com Jesus. Em Jesus, nós não temos ideia. Eu não faço uma mínima ideia do que nos aguarda no reino eterno. Eu sei que se em Abraão nós já podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus, e imagina no reino celestial. Não vale a pena abandonar Jesus. Deus nos deixou o terreno para termos uma ideia pálida, simples, pequena, do que é o eternal, do que é o espiritual. Mas aqui, o que que eu estou disposto a deixar para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos? O que que eu estou disposto a deixar? Quanto eu estou disposto a investir para que eles vivam a excelência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quanto eu estou disposto a me gastar, a me entregar, para que meus filhos, para que meus netos desfrutem da aliança de Abraão, Isaac e Jacó? Quanto eu estou disposto a renunciar para que os meus filhos e os meus netos recebam a herança eterna? A palavra de Deus diz: primeiros domésticos da fé para abençoarmos. Mas a palavra da bênção da vida eterna, ela vai falar Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jerusalém é aquele que está mais próximo de você. Quem que está mais próximo de você? Marido, esposa, filhos, pais, tios, sobrinhos. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E vamos aumentando o leque. Vamos aumentando o leque. Cave poços espirituais. Cave poços e deixe Deus te usar para jorrar a água da vida eterna. Cave poços e distribua a água da vida eterna por todos os lugares onde você puder estar, aonde você puder ir. Você entendeu isso? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.